África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Voltamos já às temáticas que tratam na Associação Reencontro. Portanto, falou muito da SIDA, as pessoas com problemas de SIDA, crianças e mães. Portanto, isto parece-me que é um dos pontos centrais das vossas atividades. Qual é a situação geral em Moçambique e o que é que vocês acham que devia ser feito mais pelo governo, por organizações que se ocupam desta matéria?
A situação em Moçambique, não está fora de SADC. O SADC em África é a parte que está mais afetada com HIV e SIDA. Nós não somos uma ilha, estamos muito afetados com isso. No princípio era mais para o centro e o norte, mas agora a infecção está mais para a parte do sul, especificamente na província de Gaza. A situação não está muito boa. Para o norte a situação começa a ficar estável. A ficar estável eu não posso garantir se é porque já há menos infecções ou porque as pessoas que já estavam infectadas estão a morrer. Então, porque se eram muitas, agora é menos, podem ter morrido. Ou pode ser que já não há mais infecções. Mas agora aqui no sul há muita infecção, sim. Há muita infecção, há muita orfandade, porque quando os pais morrem, com certeza mais crianças vão ficar. E aqui no sul temos problema também de costumes. Costumes que são nossos. Que quando o irmão mais velho tem uma esposa e que ele morre, e lá para o fundo, lá para aquelas províncias, mas não muito para Maputo, mas para Gaza, o irmão mais novo tem que ficar esposo da cunhada. E suponhamos que essa cunhada está infectada porque o irmão morreu de SIDA. Então a infecção passa automaticamente para o cunhado. O cunhado tem a sua esposa, passa a infecção para a sua esposa. Então, esta é uma cadeia de infecções. Mas, sobretudo, e eu penso, na minha análise, que deve ser também o problema da nossa tradição. Que temos que trabalhar muito, muito mesmo, para simplificar algumas coisas da tradição, que é o caso desse caso de Cutinga. Dizem que o Tinga é este de morreu o irmão mais velho, o mais novo, um dos irmãos tem que cuidar da cunhada. É uma prática bastante perigosa. E outra situação é que temos muito ainda o problema de poligamia. Poligamia aberta e poligamia fechada. Essa fechada é mais perigosa. É mais perigosa porque as pessoas pensam que ele está bem e ele não está bem. Aquela aberta, talvez aquele senhor confia naquelas duas mulheres. Vai para aqui, vai para ali, vai para aqui, vai para ali. São duas mulheres. Se as duas forem fiéis a ele e ele também é fiel às duas, talvez o perigo é menor. Mas a poligamia fechada é mais perigosa porque a mesma pessoa vai girar por cinco pessoas. E aquelas cinco pessoas, cada qual gira por outras cinco pessoas. Portanto, isto é mais perigoso, que nós temos que trabalhar muito dentro da igreja, fora da igreja. Temos que sensibilizar as pessoas a dizer que este problema veio e veio para todos. Não tem olhos. Não escolhe ver que este é pobre, este é rico, este é civilizado, aquele não é civilizado, este é ignorante, este é sábio. Se a pessoa provoca, ele está lá. Portanto, a igreja tem muito trabalho para fazer. A sociedade civil ainda tem muito trabalho para fazer, porque realmente a situação em Moçambique não está bem.
Houve um problema aqui qualquer na maneira como o governo está a gerir a questão da SIDA, dos medicamentos, dos antirretrovirais. Parece que houve mesmo greves.
Eu não estou bem informada sobre isso. Eu sei que houve greve, mas entendi que a greve foram os doentes seropositivos que estavam a reclamar, porque constou que o ministro teria dito que vai fechar os hospitais de dia porque queria que essas pessoas fossem tratadas nos centros de saúde como qualquer outra doença. E eu, por minha parte, eu até às vezes concordo que enquanto nós termos esta doença como uma doença especial. Então nós não vamos passar disso, porque as pessoas têm medo de dar a cara. Mas se nós tratarmos esta doença como se fosse malária, se fosse uma febre qualquer, se fosse uma tuberculose, que agora as pessoas não têm medo, então muitas pessoas vão se salvar. Mas enquanto for um tratamento silencioso, as pessoas se escondem, têm medo. Eu penso que, em parte, o ministro tem razão. Quebrar o silêncio, as pessoas serem tratadas como qualquer outra pessoa, não haver esta discriminação. Porque quando nós estamos a abrir um hospital de dia, vão só aquelas pessoas. Se a senhora cruzar comigo naquela porta, logo vai dizer, bom, afinal a Olinda também faz parte deste grupo, não é? Mas o ministro quer que essas pessoas sejam tratadas no centro de saúde, onde não vai haver discriminação. Eu posso cruzar com a senhora lá, vai tratar da sua malária ou vai tratar de uma outra doença, de uma infecção qualquer. Não vai haver esta discriminação. E parece que as pessoas não entenderam esta intenção do ministro.
Portanto, é uma forma de combater a discriminação social dos doentes de SIDA.
Exatamente, exatamente. Esta é a forma que o ministro tomou para combater essa discriminação social das pessoas, para entender que uma pessoa considera igual a outra pessoa. Enquanto estão no hospital de dia, são conotadas as pessoas, mas já no centro de saúde não são conotadas. Mas como as pessoas estavam habituadas a ter aqueles cuidados, chegar lá, não há mais ninguém, é só atendido o atendimento é só para eles. Enquanto que no centro de saúde, o enfermeiro tem que atender a eles, tem que atender o homem que tem malária, tem que atender uma criança que tem gastroenterite. Então, leva mais tempo no hospital. Então, eles reclamaram que não tem bons cuidados. Eu não sei se seria realmente porque há problemas com Santo Egídio. Não vi, não entendi dessa maneira. Entendi que as pessoas estavam a reivindicar a transferência delas para os centros de saúde. Eles queriam continuar em hospitais de dia específicos para esta doença.
Nesta tarefa de auxílio e assistência às mulheres e crianças com problemas de SIDA, a Associação Reencontro tem envolvido também os jovens, como nos recordava há dias Henriquete Almoço, outro membro da associação que temos aqui ouvido.
Um grupo de jovens chamado Jolus, que quer dizer Jovens Órfãos na Luta contra a SIDA. Estes moços também fazem uma parte boa, vão às escolas, vão fazer debates e vão fazer um trabalho para ajudar os outros no trabalho de combate ao SIDA ou na prevenção da doença do século.
Recordamos às nossas e aos nossos ouvintes que a rubrica África Vozes Femininas voltará no próximo sábado e domingo com a conclusão da nossa conversa com Olinda Mugabe e Henriquete Almoço, entrevistadas no Maputo em maio passado, durante a nossa estada naquela cidade para a consulta pós-sinodal Um Novo Pentecostes para a África, organizada pela Caritas África e pelo Departamento Justiça e Paz do CHEAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África.
Tormented by the scourge of HIV. Let's join our hands today.